Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Pode Falar, o podcast que trata de controle interno de um jeito que você nunca ouviu. Meu nome é Rodrigo Fontinelli, controlador-geral do Estado de Minas Gerais, e hoje quem vai conversar aqui com a gente é o Walter Cunha, meu amigo e colega lá da CGU. Seja muito bem-vindo, Walter.
Obrigado, Fontinelli. Obrigado por ter me convidado. É um prazer. Já assisti os episódios anteriores, né? Já ouvi, né? E o canal tem sido de muita qualidade.
Obrigado, Walter. Antes de tudo, eu tenho que te agradecer, né? Quase ninguém sabe, mas foi o Walter que deu aquela dica para que a gente fosse para plataformas livres, né, em relação ao podcast. Então, foi, entre aspas, culpa dele que a gente conseguiu dar mais essa agilidade aí no nosso podcast. Vou falar bem rapidamente, porque o currículo dele é extenso, mas o Walter, ele é engenheiro eletrônico pelo ITA, auditor federal de finanças e controle lá da CGU, como eu falei, tem MBA em gestão de projetos na Fundação Getúlio Vargas, é diretor atualmente de Planejamento e Desenvolvimento Institucional lá da CGU, um dos autores e coordenador geral do e-book, razão pela qual, né, é a gota d'água para a gente chamá-lo para esse podcast, que é o e-book Plano de Intensificação do Teletrabalho nos Órgãos e Entidades Públicas, junto com o meu xará, Rodrigo Pironte, e com a Tatiana Camarão. É lançado pela editora Fórum, né? Foi um dos pioneiros no Brasil na implementação com sucesso do teletrabalho, né? O que dá um background muito grande para o que tudo que a gente vai conversar aqui hoje é teletrabalho em órgão público, no caso da CGU, e esse projeto inclusive ganhou um prêmio de inovação da ENAP lá no ano passado. Bom, mais do que justa, né? Justo esse convite, e eu te agradeço muito por ter aceito. Bom, mas vamos lá, Walter. Há muito se vinha debatendo, né, sobre a pertinência ou não do teletrabalho, e você é um dos caras que eu vejo que já defende isso há muitos anos. E hoje, com a Covid, com a pandemia, esse cenário ele teve que ser encurtado, né? O tempo de maturação para que as empresas, os órgãos, conseguissem passar os seus servidores, seus funcionários para teletrabalho, pelo menos parte deles, isso teve que ser muito encurtado. Então, quais são, no seu entendimento, né, quais as principais vantagens do teletrabalho? E aí, claro, no ponto de vista da administração pública.
Beleza, Fonte. Assim, como principais vantagens para a administração, principalmente para aqueles que querem convencer, né, a adotar o teletrabalho, tem vários públicos, né? O estratégico, o tático, o operacional e a própria sociedade, tá? O que eu percebi que é um grande motor e uma grande vantagem é finalmente a gente ter métrica, sabe? Porque a gente é obrigado, né, a tratar quanto tempo o cara está fora, quais as entregas que ele está colocando. Então a gente começa a ter várias métricas que a gente não tinha antes. É até um contrassenso, né? Parece que eu tinha que ter métricas antes para depois sair para teletrabalho. A prática mostra o contrário. É quando eu saio para teletrabalho que eu começo a ter métricas, né? E começo a provocar um monte de transformações, tá? Por exemplo, o chefe vai ter que ser chefe. Ele vai ter que ter agora aquele controle. Não vale mais só estar conferindo se o cara está lá, entendeu? Acaba desenvolvendo. Bocando sim, né, no aumento de produtividade, tá? Resgate da capacidade laboral, isso pouca gente toca nesse assunto, mas pessoas, né, que por determinadas barreiras de acessibilidade não conseguiam produzir. Imagina, o cara pode produzir de casa, mas ele não entra num prédio porque o prédio não tem o mínimo de acessibilidade. Às vezes o cara é um cadeirante, uma mãe que precisa, né, cuidar de um portador de necessidade especial. Então a gente resgata, né, ali na produtividade, a gente estava falando de 10%, né, 15%. Aqui é 100%. 100%. Eu resgato uma pessoa e resgato, inclusive, também a dignidade dessa pessoa. Tá? Aí eu tenho maior qualidade de vida do servidor, né? Maior resiliência emocional. A gente vai falar muito sobre risco aqui hoje, viu? Tu domina o assunto. Né? A gente está vendo, olha, quem tinha adotado teletrabalho na Covid permaneceu trabalhando, ou seja, a organização conseguiu vencer aquele problema, né? E tem várias outras, né? Menor necessidade de estrutura física, desembocando aí na economia, tá? E tem aquela difusa, né, que todo mundo sonha, que é diminuir, né, os problemas, né, de tráfego nas ruas, né, muitos carros. A gente trabalha muito por rajada, né? Todo mundo trabalha no mesmo horário, naquele mesmo tempo, e a gente dimensiona a estrutura pelo pico. Desse modo a gente consegue suavizar e aí a gente tem menos poluição. Tá vendo, né, na notícia, né, que agora nesse período a diminuição caiu. Então, tem todos esses, né, desde o nível estratégico até na sociedade, né? a gente consegue esse tipo de vantagem.
Excelente, excelentes exemplos. E assim, aí até pegando um gancho em relação a isso. E por que que, né, dentre todas essas qualidades ou vantagens, ainda tem alguns gestores, né, que têm medo, que resistem aí, a esse trabalho remoto? Por que que você acha que ainda existe essa resistência? Porque eu imagino até que vai ser um pouco menor depois desse período nosso de pandemia. Mas mesmo assim, a gente sabe que vai ter, né?
Isso. Primeiro, né, a gente pegando o aspecto assim, vamos dizer assim, menos problemático, né, para o mais, né? Primeiro é cultural, né? Então assim, a gente sempre tem aquela coisa de que antigamente era melhor, né, que é uma coisa nossa, né? Ah, antigamente o negócio era raiz, né? Então tem gente que fala: "Cara, eu só trabalho mesmo se eu tiver no trabalho, né? Se eu colocar, porque se eu ficar em casa não é trabalho". Então tem esse aspecto cultural, né? Tem que respeitar. Tem gente que não se adapta, né? A gente também não tem medo do novo, né? A gente tem medo da expectativa de perda que o novo traz. Então, eu tenho medo de perda de produtividade. Mas aí a gente está mostrando que, na realidade, ocorre o inverso, né? Já mitiga esse medo. Mas o pessoal tem medo. Cara, o que que vai acontecer se eu liberar o pessoal, entendeu? É um cenário novo. E graças a Deus, né, a gente está diante dessa... Toda essa desgraça, né, que acabou ocorrendo, a gente fez um grande laboratório, né? Então, isso está sendo mitigado, tá? Assim, as pessoas acham que vão perder o controle, né? Assim, se eu liberar, vai virar festa, todo mundo vai virar, vai virar uma grande festa, um grande programa de férias, né? Também. E aí vem umas coisas, né, que a gente percebe, e agora vai ter métrica, tá? A capacidade de gestão vai ser posta à prova, entendeu? Se o cara não era gestor ali no presencial, ele ainda conseguia dar uma disfarçada, sabe? Agora o teletrabalho meio que escancara o negócio, né? Porque senão não vai sair, né? Porque antigamente o pessoal falava: "Vale, entrega, mas pelo menos tá todo mundo aqui, né?" E agora que não tá todo mundo aqui, né? Resta o quê para esse cara? Então, ele tem um medo: olha, se eu não vou conseguir gerenciar, isso vai ficar claro, né? E eu vou ter problemas, tá? E o nosso foco, né? Não sei se é latino ou se é brasileiro, né? De focar no, na minoria ruim, né? Então a gente paralisa todo um processo, né? Que é bom, porque um cara pode e tal, tá, tudo bem, faz parte da gestão de risco, né? A gente trata, separa, mas eu não vou paralisar, né, todos esses benefícios que a gente falou no anterior, né, por causa, tá dentro da nossa tolerância ao risco, né? Então vamos tratar e vamos continuar.
Exato, esse ponto que você falou, tocou aqui e tocou na primeira resposta também, eu queria explorar um pouco mais, porque me chamou a atenção essa questão do monitoramento do desempenho, né, e de metas, né? Essa era uma justificativa que muita gente dava antes: "Ah, mas eu não consigo nem medir essa produtividade aqui, quanto mais vou conseguir, né, se essa pessoa nem vir trabalhar". E o que acabava, no meu entendimento, desembocando naquele controle mais, não vou dizer burro, mas um controle talvez mais fácil, que é o controle apenas do ponto, né? Aquele controle de catraca, como a gente diz. Como é que você vê essa questão de indicadores, metas, e como medir mesmo, né, essa questão? Eu sei que e aí o foco aqui não é o trabalho na CGU, mas é o seu know-how em relação ao teletrabalho como um todo, mas dentro da sua experiência em outros órgãos, inclusive na CGU, como é que você vê essa questão de meta, acompanhamento, monitoramento aí?
Cara, esse aspecto é muito interessante porque vai entrar em questão um colega nosso, né? O Pacelli, né? O Pacelli foi que ele implantou na CGU, né? O herdo dele, né? Ele trabalhou na interseção comigo. E a CGU, né, como a gente é muito, né, by the book, né? A gente foi procurar, no caso federal, né, o normativo, no caso um decreto que nos dava permissão. E esse decreto, ele não fala em teletrabalho, né? Ele fala em programa de gestão, né? Que a gente depois batizou em programa de gestão de demanda. Então, ele não usa o teletrabalho como um fim. O teletrabalho é um meio. O fim é o programa de gestão. E isso, sabe, Fonte, isso muda todo o contexto. O foco passa a ser na entrega. E o que você vai fazer para atingir aquela entrega pode ser flexibilizado. Como o foco é na entrega, a métrica já está pronta, entendeu? Então eu não permito. Aí as coisas ficam tão mais simples quando você vai para esse lado. Por exemplo, teletrabalho. você vai ver que quando quem foca em teletrabalho, os normativos tendem a ser mais extensos. Quando você foca no resultado, o normativo é mais enxuto, porque se o cara não entregar, o resto é aplicação dos normativos que já existem, né? E aí você não admite coisas como condição de espera, tipo, olha, eu estou aqui em casa, quem quiser que mande trabalho, se não me mandar, eu vou ficar aqui, o problema não é meu. Você mitiga, né, tudo isso. E aí, aí inverte a coisa, né? Então, eu quero cada vez mais esse programa de gestão de demanda, porque quem mais entrar no programa de gestão de demanda, eu passo do paradigma, né, ponto, para o paradigma entrega. E aí eu começo até as métricas, né? Se eu estou investindo naquilo que é prioritário, né, se o que está sendo feito tem qualidade. Cara, e aí eu vou, assim, só colocar um detalhe. Isso tem que ser um instrumento de gestão. Né? Não pode ser qualquer. Ser de forma de qualquer jeito. Se um gestor bom pegar isso, o que que ele faz? Ele vetora. Vamos fazer o que tem que ser feito. E o servidor está motivado e vai lá e faz. Então, isso tem se mostrado bastante, produtivo, tá?
Excelente, Walter. Esse foco no produto da entrega, né, é essencial. Eu vou trazer alguns números aqui, mas eu vou perguntar, eu ia fazer uma pergunta depois, vou fazer antes, né? Mas vou contextualizar com esses números. Será que o teletrabalho veio para ficar, né? E aí eu trazer duas pesquisas, uma do IBGE, agora do começo de julho, né, que apontou que 13,3% das pessoas ocupadas no Brasil estão em teletrabalho. E aí não estou falando só de setor público, não, estou falando dos dois. E uma pesquisa interna, esses números são de consumo interno, mas não tem nenhum problema de divulgação. A gente fez uma pesquisa, o RH da CGE, para saber como é que o pessoal estava levando isso, já que a CGE está 98% em teletrabalho no momento, né? E 63,2% acham que a sua qualidade de vida, saúde e bem-estar aumentaram com o teletrabalho. 94,4% disseram que a produtividade ou aumentou ou se manteve, né? E 80,8% estão dispostos a continuar o teletrabalho após o fim da pandemia, né? Eu fiz uma reunião com todos eles, com setores separados, e realmente eu pude perceber isso, que a pesquisa acabou refletindo, que a grande maioria entende que está bom, né? Claro, tem algumas reclamações no sentido, pô, eu não estava preparado a minha estrutura física, eu não tinha estava preparado. Até me chamou atenção uma servidora, falou, lá eu tinha duas telas, aqui em casa eu só tenho uma, né? Então isso acaba dificultando, né? Ainda brinquei com ela, pode levar a sua tela, né? Desde que você assine o seu compromisso, aquele controlinho básico, fica tranquilo, pode levar a sua tela para casa para não afetar a produtividade. Então, assim, a gente vê que tem uma boa chance disso realmente continuar. Mas você acha que, pelo todo o seu conhecimento, know-how no assunto, e aí, voltando para o setor público, você acha que isso tende realmente a continuar? Não dessa forma, porque essa forma é um pouco assodada, vamos dizer assim, né? E a gente está no meio de uma pandemia, então até os números são diferentes do que o ideal, né? Mas como é que você vê isso no futuro aí próximo?
É engraçado tu falar isso porque a gente até tava vendo outro dia, acho que um podcast também, ele falava, né? Você dizer que o que a gente está vivendo agora é teletrabalho, né? Condição de temperatura normal, é igual você dizer que você está praticando homeschooling, né? Sim. Aliás, não, os meninos foram jogados dentro de casa, não é homeschooling, né? Mas tudo bem, ajudou a gente nesse ponto, né? Isolando aí toda a problemática, né, de saúde pública, etc. Porém, é o seguinte, Fonte, o mote da cartilha, né, quando a professora veio falar comigo, né, a Tatiana e o Pironte, eu chamei a atenção para ela, ó, a gente precisa de um assunto que vai causar impacto. Eu falei, olha, então já tenho aqui. Lembra que eu sou da UGE, né, da Unidade de Gestão Estratégica, né? E também sou fã do teletrabalho, né? Mas o que eu percebo como UGE é o seguinte, né? Você não, porque eu me lembro que tu já queria implantar, né? Já estava implantando, tal. Então essas unidades elas já perceberam o que tem que ser feito. Mas o pessoal que não estava no teletrabalho e que entrou no teletrabalho, esse pessoal entrou no clima de já ganhou, sabe? E tu sabe como é que funciona a administração, né? A gente precisa planejar hoje o que vai acontecer amanhã. Então, o que eu percebo quando eu faço determinadas perguntas-chaves é que ninguém colocou isso no PDTI, ninguém está comprando equipamento para manter isso depois, ninguém colocou isso no PDP para poder treinar esse pessoal para manter depois, ninguém colocou isso no plano de contratação. Ou seja, a gente, por achar, né, que eu acho que não vai voltar, não volta, né, vai ser um movimento. Mas esse movimento seria muito mais suave, né? Muito mais progressivo se a gente tivesse planejando. E não o que eu percebo que vai acontecer para algumas organizações por espasmo. Porque vai acabar a Covid e o pessoal vai voltar. Ele vai dizer, ah, eu vou para teletrabalho. Mas, cara, a gente não planejou. Os sistemas ainda continuam estanques. Eu não consigo acessar de fora. E eu percebo que muita gente não está pensando nisso. E foi por isso que acabou saindo a cartilha, tá? Não volta, resumindo. Não volta. Mas se você planejar agora, vai ser muito mais progressivo, muito mais suave. Se não, vai ser aquele espasmo, sabe? Vai, volta, não dá, volta. Vamos comprar, 6 meses depois é que sai. Então, isso eu percebo como um problema que tem que estar no radar das organizações, sabe?
Excelente, Walter. Eu estava até procurando aqui, eu vi ontem ou antes de ontem uma reportagem, justamente é uma decisão, agora não sei se é da STJ, que a administração teria que fornecer para os funcionários, os servidores, essa estrutura em casa, né? Mas eu não consegui achar aqui, mas eu sei que
Eu
teve
sei
uma
qual é.
decisão, você sabe, né?
Sei, sei.
Não sei se foi específico para algum órgão. Mas agora eu queria focar agora no, no, na pessoa, no servidor, no funcionário que está em teletrabalho, né? Você acha que o servidor, de modo geral, ele está preparado? Eu sei que era uma demanda grande de vários deles, né? Igual você falou aqui, a gente já estava, a CGE já estava, já seria inclusive piloto junto com algumas outras secretarias para começar esse ano, mas ainda de uma forma bem residual, vamos dizer assim, só com uma área específica, que era a corregedoria. Mas na visão do servidor, você acha que ele já está realmente preparado? Qual que é o maior desafio? E aí vamos desconsiderar esse cenário, né, de
Sim.
criança em casa, pandemia, você estressado até com medo, né, da questão de saúde pública, mas num cenário normal, de condição normal, de temperatura e pressão, qual que é o desafio mesmo do servidor?
Cara, é engraçado, Fonte, perguntar isso, porque é uma coisa que até me dá oportunidade, assim, porque eu sou muito fã do teletrabalho. Eu quero que ele progrida, né, de forma sustentável. Mas tem horas, né, que a gente tem que dar uma freada no pessoal e o pessoal interpreta errado e aí acha que você está indo contra, né? Sendo que tu é um dos maiores defensores. Então, vamos falar disso. Desde o começo, né, o governo sabia que ia ter que enfrentar essa questão mais cedo ou mais tarde, tá? Agora, a decisão que saiu foi em relação à Petrobras. Ela é privada, né? O regime dela é privado. Então, pela norma brasileira, quando a entidade ela é privada, tentando esgotar meu juridiquês, né, que eu não sou da parte jurídica, mas já é entendido, né, pelos tribunais, que quando você está numa entidade privada, né, o risco e o lucro, objetivamente, né, é do proprietário. Então, a equação é muito simples, né? Então, se o risco é todo dele, o lucro é todo dele, o funcionário, ele é um mero ali, né? Ele é um colaborador para aquilo acontecer, né? Mas então, o dono do capital ali tem que fornecer. Isso é claro. A Petrobras ela entra, apesar de ser uma parte pública, né? Mas pelo regime privado. Mas você não vai encontrar isso, por exemplo, no regime público. Por quê? Porque entra uma outra equação, né? Um outro risco modulador ali, né? Se eu tenho um risco para cá, sempre aparece um risco modulador, que é um negócio chamado indisponibilidade dos bens públicos, né? E aí a gente tem que avançar com muita calma. Por quê? Porque a gente tem que verificar, tipo assim, cara, eu não vejo problema, né? Se eu já tenho um laptop no trabalho, né? Isso é uma questão de verificar o apetite a risco, né? E o servidor levar aquele laptop para casa. Tudo bem. Bom, se eu tenho lá um pendrive, né, 5G, tal, que ele trabalha lá, ele pode levar para casa, tudo bem. Só que entre algumas coisas, sabe, tipo, eu vou instalar uma internet cabeada na casa do servidor, aquilo virou um serviço, entendeu? Que eu vou pagar mês a mês. Até que ponto aquilo vai ser entendido como um benefício pessoal? Porque ele só trabalha 8 horas, na realidade a internet vai estar 24 horas. Como é que eu controlo se ele está usando para uma coisa ou para outra? Se der problema, né, de tecnologia, né, ele vai poder acionar os colegas dele da TI para ir até a casa dele resolver o problema? Eu não estou dizendo que isso não vai ser feito, mas a gente vai ter que avançar, sabe? Devagarinho para saber até o que é aceitável, principalmente pela sociedade, né? E o que não é aceitável. Então, eu discuti até hoje, né, com os colegas meus, eu falei, cara, não é bem assim, olha, tem esse outro risco modulador aqui. Já pensou nisso? Como é que vai ficar? Mas eu acho que sim, no dia 9, agora saiu de Minas, eu acho que é uma lei de Minas, né? Autorizando o teletrabalho. Ela já toca nesse ponto, a próxima instituição normativa federal toca nesse ponto também, mas é uma coisa que a gente tem que ir com muito cuidado. Ao concordar que a gente tem que avançar, para dar melhores condições para o servidor, a gente não pode ferir o critério da indisponibilidade, sabe? Por causa da falta de controle em cima desse recurso que vai ser colocado à disposição do servidor. Aí é uma equaçãozinha, gerenciamento de risco ali, ó, para poder a gente qualificar a decisão do gestor e ele não ficar vulnerável depois a um órgão de controle, tá?
Massa. E vai também ao encontro do que você falou, né? De todo e tudo isso ser planejado, né? Então, ó, o que que a gente vai. Ó, eu não vou mais comprar computador, estação de trabalho, porque vou focar em notebooks, porque aí é mais fácil de levar, né? E aí entra todos esses periféricos, internet, etc. Cara, queria te falar, ver qual que é a sua opinião e até para você dar uma visão, um overview sobre o tema, porque a gente acaba vendo, e aí entra naquilo, né? Acaba vendo um caso e isso vira um pandemônio aí. Teletrabalho e gente trabalhando do exterior. Então, um caso, por exemplo, de alguém que é servidor do Ministério X em Brasília, mas beleza, o meu vai ser teletrabalho, então eu vou morar em Portugal, tá? Ou vou morar nos Estados Unidos. Como é que você vê isso? Como é que está a jurisprudência, até mesmo do TCU, dos órgãos de controle mesmo em relação a isso? Queria que você explanasse um pouco para mim, por favor,
É
para a
outra
gente.
coisa, né, que não é bem entendida assim pelos servidores, né? Existem, eu vou dar uns casos bem clássicos assim, que é bem tranquilo, o gestor vai assinar sorrindo, tá? Mas o pessoal tende, o servidor, né? Eu tinha até colocado uma observação, o servidor, ele tende a ter uma plataforma, ele quer incorporar, sabe? Ele quer estabilizar um processo, né? Então ele quer ter direito eterno, vitalício, alguns, né? Claro, nem todos, né? Isso não se coaduna com o modelo de teletrabalho, sabe? Porque aquilo dali, como eu te falei no começo, né, é um instrumento de gestão. Se você começar a amarrar demais o gestor, ele deixa de ter, né, uma gestão sobre aquele colega, né, um servidor. Então, não, eu tenho o direito, o líquido certo. Eu quero, cara, então para que tá me perguntando, né? Pode ir para o exterior, vai lá, alguém já, sei lá, um juiz já decidiu, pode ir. Na realidade, então ele tá pleiteando porque ele sabe que aquilo está dentro do espaço de administração. E aí, obviamente, o gestor vai procurar, né, gestão de risco de novo. Bom, o risco desse cara ir, né, compensa o trabalho que ele vai desempenhar, né? Ou então existe outra medida autorizativa que libera ele. Exemplo, cara, ó, o servidor do Itamaraty, ele é destacado de ofício para ir para outro país. E ele tem um cônjuge também servidor. Esse cônjuge, ele já iria, ele já tem jurisprudência para ir. Você ia perder a capacidade laboral daquele cara. Então você usa um teletrabalho para resgate de capacidade laboral. Eu falei só da questão, né, do pessoal, né, de portador de necessidade especial, mas em outro caso de resgate de capacidade laboral. É uma licença que você vai tirar para poder tratar filho, por exemplo, no exterior, um tratamento de saúde grave, ia perder o cara. Colocou. E eu já vi até casos, cara, de um cara ser colocado assim, meio que quase que compulsório, né? O servidor que ia tirar uma determinada licença para ele, né? Só que o cara era o único servidor, né, que tinha aquele conhecimento, e aquele conhecimento ia ser preciso num espaço de tempo concentrado. O próprio órgão propôs para ele: olha, adia tua licença que a gente vai te dar, né, um teletrabalho, né, para que você conclua esse trabalho que não estava previsto, né? Ninguém estava prevendo. E o servidor aceitou. Então, o que a gente percebe na linearidade é que não é uma vontade do servidor, sabe? Ele pode até ter uma vontade, mas como nível secundário. Existe outra demanda mais forte de caráter legal, né, que acaba utilizando o teletrabalho, mais uma vez, ó, como processo, né? Ou seja, o resultado me coloca o teletrabalho como processo. Se o próprio teletrabalho no exterior for o próprio desejo, aí não se verifica porque o risco é alto demais, entendeu? Vai trazer um ônus para a administração. Aí o gestor tem que pesar, tá?
É isso mesmo, e assim acaba que um caso específico você perde, né? Talvez toda uma forma de trabalhar, uma melhoria gerencial por causa de um caso, né? Isso a gente já viu bastante na
Sim.
administração em outros momentos. Walter, já indo mais para o final, cara, assim, em voltando, né? Isso é um questionamento que eu tenho, mas que eu vejo muita gente também pensando, ó, tá bom, vamos voltar, mas vamos voltar como? Vamos voltar, todo mundo volta como na situação que era antes, volta todo mundo, não existe teletrabalho, vou pegar a CGE como exemplo, porque a gente não tinha teletrabalho implementado, né? Estava em vias de. Não, voltam os 170 servidores lá do órgão central da CGE, tem que voltar. Dá para fazer alguma coisa híbrida? Dá para fazer, por exemplo, de dias, né? Então, e aí, dentro da sua experiência, talvez seja bom para a produtividade, né? Nesse feedback que eu tentei buscar dos servidores nas reuniões que a gente fez virtuais, alguns deles falavam: ah, eu até estou gostando, mas eu queria pelo menos um dia poder ir para a CGE, até mesmo para ter contato com o pessoal e tudo. Como é que você vê isso, essa questão híbrida, ou volta grupos? Não, essa semana é um, a outra semana é outro, ou isso pode ser definido, ou deveria ser definido por áreas? Não, ó, a área de auditoria faz sentido ficar em teletrabalho, a área de transparência, não. Claro, só estou te dando um exemplo.
Sim.
Como é que você vê essa questão assim?
Eu tinha separado em duas, aí tu acabou falando em três, né? Três etapas, né? Primeiro, voltar, né? Vamos falar de voltar. O dirigente, né, no caso, tem que pensar, cara, tem que voltar mesmo, né? Assim, se eu estou controlando, né, porque você vai ver o benefício depois, eu vou falar, mas tem que voltar mesmo, a galera está produzindo. Óbvio, aqueles que querem, que se sentem à vontade logo de voltar. Porque você vai estar cumprindo um monte de coisa, né? Olha, primeiro eu tô tranquilo porque eu tô cumprindo a medida sanitária, né? Então eu tô resguardado. Eu tô tranquilo porque eu tô gerando economia dentro do prédio, não tem mais tanto consumo, não sei o quê. Então você tá resguardado, então é o momento de você fazer o laboratório ali, né? Quantas pessoas têm que voltar, de que forma elas têm que voltar? Então dá a margem, né, de segurança ali para o pessoal voltar. E você pode chegar à conclusão, cara, o pessoal não tem todo que voltar. Aí eu pulando para a questão 3, né? Eu sou muito arredio, né, a esses percentuais. Eu entendo, mas eu sou arredio esses percentuais que são colocados nas normas. Ah, até 20%. Aí vem aquela história, né? Depende das características da unidade, né? Você deve lidar com transparência. Pedir de transparência, o cara passa o dia inteiro fazendo pedido de transparência, então a equipe pode estar toda remota, né? Então não precisaria, só que a gente aplica linear, né? Que ninguém quer se indispor, né? Se vê o 20% na norma, eu pego aquele 20% e saio colocando no organograma. Isso prejudica muito as áreas, né? Porque tem área que não precisa, tem área que precisa. Aí na área que você precisa, o cara vai arguir, ó. Eu preciso estar aqui. Aí o cara, não, mas eu tenho 20% aqui de direito, então eu tenho que ir embora. Então, na realidade, você logo encarar o fato, ó, cara. Aquela área ali pode, essa aqui não pode. Aí vamos depois, né? Verificar o que dá para fazer ou não. Tipo, ah, eu quero ser. O cara é um vigia, né? Presencial. Não, não, eu vou fazer teletrabalho. Não dá, né? Não tem como. Então é por área mesmo. Você colocou certo, é por processo, etc. Né? E a do meio é o seguinte, né? Que é. A pergunta do meio é como que seria esse teletrabalho? Óbvio. Cada caso é um caso, né? Porque tem gente que precisa por uma necessidade, né? E precisa ter mais tempo fora, depende do processo, etc. Mas a gente já percebeu, fonte, assim, numa regra geral, que o híbrido é o melhor, sabe? Porque ambos os casos, né? Os extremos sempre dá problema, né? Então, se você faz zero, dá problema. Vai ter problema de vantagem competitiva. Daqui a pouco, o pessoal está pedindo para sair da CGE para ir para outro órgão do Estado. Então, você não vai reter talentos, né? Vai causar estresse e o pessoal vai. Diferença de pressão gera deslocamento, certo? E o 100%, né, que forçar o cara a ficar direto, aí você vai ter problema, né, de perda de cultura, o cara pode entrar em depressão, você não perceber, problema de segurança da informação, papapá. Então, existem duas soluções de meio termo aí, tá? Uma você já falou, que é o híbrido. Cara, você já morou aqui em Brasília, né? Pô, eu queria sair daqui na quinta-feira, ir à noite para Pirinópolis com a minha família, entro numa pousada que tem internet, já trabalho na sexta lá. De lá, tranquilo, quando finalizar, em vez de eu pegar um trânsito, né, junto com o pessoal de Goiânia, eu já tô lá e não perdi nada. Isso é um ponto, que é o mais tranquilo. E o outro ponto, né, só para não deixar fora aqui do negócio, cara, começar a pensar, principalmente em capitais, né, que eu não sei se é o caso de Belo Horizonte, mas do caso do Rio de Janeiro, com certeza, que é ter unidade satélite, sabe? O famoso coworking, cara. Para que eu vou deslocar um cara até a CGE? Se eu posso, por exemplo, dar uma instalação perto de onde ele está, nos polos de alta densidade, entendeu? E aí você resolveria até aquele problema que você falou, né? Em vez de eu... Aí isso resolve, tá, Fonte? Lembra que eu tinha problema da disponibilidade de bens para dar um benefício pontual? Para benefícios coletivos, não tem problema. Se eu faço escritóriozinho satélite aí numa região de Confins, aí de BH, sei lá, e tem um núcleo lá, e eu faço aquilo de forma coletiva, não há que se falar em problema de disponibilidade de bens. Dos bens públicos, né? Então, você teria ou coworking, né? Ou de fato o híbrido. Deixa a galera, né? Desde que o resultado, o valor público não seja afetado. Aí, cara, o valor público e a gestão de risco é tudo no teletrabalho, entendeu?
Cara, excelente, Walter. Foi um bate-papo, várias ideias, algumas coisas aí que, mesmo já tendo lido, né, os materiais seus e a gente já ter conversado antes, sempre nessas conversas surge uma outra visão, assim, né? É muito bom mesmo, cara. Antes de passar a palavra para você para as considerações finais, queria te agradecer mais uma vez. Não apenas pelo toque lá atrás, né, que eu já falei no início, para a gente acabar conseguindo colocar o podcast em plataformas livres, mas principalmente, né, agora com essa situação de você nos disponibilizar uma outra visão, né, uma visão embasada, uma visão de quem já está fazendo isso, né, e não simplesmente porque todo mundo agora fala em teletrabalho e acha que é PhD em teletrabalho, né? Você eu conheço, sei do know-how, da competência em relação a tudo que você falou. Então, queria te agradecer muito, né, e passar a palavra para suas considerações finais aí.
Cara, quem agradece sou eu, né, pela oportunidade de estar utilizando esse canal. Mais uma vez, eu tenho assistido, né, tenho ouvido, né, os podcasts. Agora vão passar a assistir, né, esse material. Sem falsa elogio, o teu livro de risco fica do lado. Toda vida que eu tenho que tomar uma decisão, aí eu vou procurar, né, alguma coisa lá que me ajude, porque o Pironde, que fez a cartilha comigo, ele fala muito, olha, esse negócio de deixar o gestor muito livre se resolve com a gestão de risco, né? Então, quem vai analisar, ó, ele usou gestão de risco, qualificou a decisão. Então, quando eu uso isso, eu me sinto mais tranquilo, tá? E quem quiser, né, se aprofundar mais, etc., tem o um repositório, né, da própria CGU, tá? Tem a cartilha na internet lá. E tem o GestGov também, né? Tem um canal lá só para essa parte de teletrabalho, né? O pessoal pode ir lá e tentar averiguar. No mais, cara, na hora que você precisar, né? Seja qual o tema aí, a gente vai estar sempre à disposição. Teve junto aí durante 2 anos lá na rede GIRC, né? Segurando aquela onda lá. Agora tá com Bessa, né? Agora tá com Bessa lá.
Bem lembrado, o Walter foi nosso parceiro lá, eu e ele que conduzíamos a Rede GIRC, quando eu estava no Ministério do Planejamento, e ele na CGU era uma co-gestão aí da rede. Que bom que continuou. Bom, obrigado a todos e a todas que ouviram o programa. Sou Rodrigo Fontenelle e até o próximo Pode Falar, o podcast da CGE Minas.